Além dos Fatos.
No Brasil continua em crescimento. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que, em 2021, o país tinha 124 mil estabelecimentos religiosos registrados. Metade deles, 52%, eram igrejas evangélicas pentecostais ou neopentecostais. Um estudo da Universidade de São Paulo apontou que esse grupo tem crescido de forma acelerada. Entre 1990 e 2019, o número de igrejas evangélicas passou de pouco mais de 7 mil para mais de 109 mil, um aumento de 543%. O censo de 2022 do IBGE também registrou mudança no perfil religioso da população. O grupo de brasileiros que se declara evangélico passou de 21% para 26,9% em 12 anos. No mesmo período, o percentual de católicos caiu de 65% para 56,7%. Os números mostram uma transformação no mapa religioso do país.
Estamos chegando aqui para mais uma edição do Além dos Fatos, na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Um abraço para você que está nos acompanhando aqui no seu encontro diário. É, bom demais. De segunda a quinta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui na Novo Tempo. Bom, que você já ficou sem ouvir a voz de Deus? Já sentiu essa sensação, né, de não ser ouvido ou não ouvi-lo, não ouvir o retorno divino, sem sentir a sua presença perto, e aí vem aquele temor, ou até aquela indiferença? Por que algumas pessoas acabam passando por isso? Por que às vezes passa-se por isso, enquanto outras parecem ter preferência perante Deus? Será?
Pois é, velho, com um aumento tão grande assim, né, tão expressivo de igrejas, como a gente pode dizer que as pessoas... que existem ainda pessoas que não ouvem a voz de Deus, né? Eu entendo que quanto mais igreja, deveria mais pessoas estarem mais perto de Deus, né?
Mais Deus.
Enfim, mais igreja, mais Deus. Mas será que é assim? Segundo os nossos ouvintes, na nossa enquete, 81% disseram aqui que já ficaram sem ouvir a voz de Deus em algum momento. 81%. E 19% disseram que não. Nunca aconteceu de ficarem sem ouvir a voz de Deus, se sentir a presença dele de pertinho.
Ele já tá ali, ó.
Qual que é a pergunta?
Você já ficou sem ouvir a voz de Deus?
Ele ficou sem ouvir a voz.
Ele já tá com se aguenta para falar sobre eles, né? Eles.
Então, 80%.
81% disseram que sim. Já aconteceu de ficar sem ouvir a voz de Deus. Agora foi para 79. Opa, 80. 80, vai, 80. E 20% disseram que não.
Pois é. Abra o coração, né? Participe aí da nossa enquete, que eles querem falar, viu, sobre o assunto. O pastor Gilmar Batistotti já arriscou umas palavrinhas ali, mas ele também está conosco hoje. Ele que é rádio assim na veia, né? Ontem a gente fez a festa porque a gente sabe do amor que ele tem por isso aqui,
é,
né?
Verdade.
Pelo microfone.
E fazia
se
um
pudesse,
tempo
estava todo dia com a gente,
aqui,
né?
Então a gente teve que anunciar mesmo.
E se a gente pudesse, estava todo dia com ele.
É, com certeza.
Vocês fazem uma pressão, né?
Eu acho que tinha que pôr pelo menos semanalmente.
Cara, eu gosto da rádio. Eu comecei na rádio. Você também começou na rádio, né, Batista?
Comecei.
Começou na rádio. Aqui a Rádio Novo Tempo.
Você era um menino, mas.
Quando o Batistotti começou na rádio, eu só chorava.
Né, velho? Eu e você.
Depois você vai ter que incluir
rádio,
isso, né?
Eu gosto da rádio. Porque na rádio a gente tem liberdade. Na rádio a produtora não fica cobrando a gente. Não, a produtora fica cobrando também.
Fica no ponto.
Mas eu gosto da rádio.
É mais tranquilo, né, pastor?
A propósito, a gente poderia aproveitar para fazer uma justa homenagem a essa pecinha, né, que é o produtor ou a produtora.
Não,
a produtora.
Ela tá de aniversário hoje?
Não. Tá de aniversário?
Eu? Por ser produtor.
Não, parabéns, parabéns.
Parabéns.
Aturar a gente.
A gente chega aqui, quando a gente chegou aqui, ela já passou muito tempo produzindo esse programa.
Eu sei valorizar.
Obrigado, Larissa.
Eu sei valorizar, sabe por quê? Porque eu sou de um tempo que não tinha.
roteiro, tudo.
Você era o produtor.
Eu era pra fazer tudo. Inclusive, montava o programa que eu tinha que fazer. Ah, esse ano que vem você vai fazer tal coisa. Como é que vai ser? Mas aí chegou a imagem da produtora.
Tempos jurássicos, né, velho?
Semana de antes, o pastor Felipe Amorim, inclusive, assume esse posto aí.
Não, meu sonho é ser locutor da rádio, porque o pessoal não teve essa loucura ainda na vida. Mas qual é o assunto aí, Larissa?
Pastor, sobre ouvir a voz de Deus.
Larissa, você sabe que eu tô aqui me coçando pra falar umas coisas que eu não sei se eu posso falar, né, Larissa?
Não me responsabilize.
Acho que hoje você vai falar, pastor.
Gente, essa expressão assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, pra mim me incomoda demais. Incomoda demais, porque assim, o que que é?
O que é ouvir, né?
Me defina o que que é ouvir a voz de Deus. Você quer que esteja num quarto escuro e é uma voz bem grossa, fale com você assim, vá para aquele trabalho. Aí, como é? Não, a minha voz não é tão grossa não. Como é que falaria Deus?
Ah, eu faço a voz de Deus na vida de história, né? Vá para aquele trabalho.
Olha aí,
Felipe.
Pois é. Como você quer ouvir a voz de Deus assim? Senhor, é para namorar com o João ou com o Francisco? Aí Deus vai e fala para você.
Caso com ele ou não caso?
Caso com ele ou não caso.
Caso eu compro bicicleta. Eu faço.
Veja, as pessoas têm uma impressão errada de que Deus está todo o tempo falando com as pessoas na Bíblia. Né? As pessoas já dizem assim, não, olha, Deus falava com Abraão, ah, Deus falou com Moisés e tal. Pegue sua Bíblia com calma e vá lendo com calma e veja quantas vezes Deus falou de maneira pessoal com Abraão, com Moisés, numa vida inteira. Moisés viveu 120 anos e eles eram profetas de Deus. Deus falava porque Deus estava comunicando um recado para eles. Mas se você juntar tudo em 120 anos, não vai dar uma semana de fala de Deus. Né? Deus falou pontualmente assim.
Jó? Naquele momento. E Deus nem respondeu o que ele queria, não. Né?
Deus falou lá no final e disse assim: ó, você sabe de alguma coisa? E Jó disse: não sei de nada. Né? Então, assim, as pessoas ficam dizendo: ah, eu quero ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Tá até pra acabar o programa agora, Larissa. Tá bom? Quer ouvir a voz de Deus? Peraí, abra a sua Bíblia. Porque a impressão que eu tenho é que, assim, às vezes eu fico nervoso. A impressão que eu tenho é que a pessoa está querendo...
Controle essas emoções.
A pessoa...
Estão se transformando em sentimentos.
A pessoa quer ouvir a voz de Deus para tentar ouvir uma coisa que ela sabe que não tem que fazer. Às vezes é a impressão que eu tenho.
Sim, assim, para confirmar uma coisa.
Para confirmar uma coisa que ela sabe que não tem que fazer. Assim. Ela olha para o fulano lá, né? Ela vê o fulano e diz, cara, o fulano... Ela viu o perfil do fulano, comparou com o que ela conhece da Bíblia e disse, rapaz, eu acho que ele não se encaixa com... Mas eu preciso ouvir a voz de Deus para ver se é realmente a vontade dele. Ela sabe que não tem que casar com fulano, que namorar com aquele fulano, porque aquele fulano não é o que Deus espera para ela da Bíblia e tal. Mas ela disse, não, eu vou tentar ouvir a voz de Deus para Deus me confirmar um negócio que eu sei que eu não tenho o que fazer.
Então não dá para acabar o programa agora não, Larissa, porque a gente precisa entender essas lacunas aí, esses vácuos.
Me perdoe pela minha emoção aqui, eu vou beber uma água,
Foi bom.
Não, mas
belo pontapé inicial.
Não, e o que o pastor falou é o que a gente é, né? A gente quer sentir, né? Está mais associado. Parece que as nossas percepções são mais convictas quando a gente sente do que quando a gente racionaliza. E isso tem a ver com tudo na vida. Né? Então, olha, o indivíduo tem que... Né? Lógico, tem, eu não estou separando, a gente tem que sentir emoção. Né? Aí a gente tem que separar, né, o que é emoção e o que é sentimento. Né? Emoção é algo inato, que a gente reage, o sentimento passa pelo processo cognitivo, aquilo que eu tô, né, comecei a elaborar cognitivamente. Mas a gente quer sentir algo, né? Mas a gente não quer racionalizar isso que a gente está sentindo.
E você tocou num ponto, Batistotti, que me chamou a atenção aqui. A gente parece que confia mais no que a gente sente
do que no
raciocínio que a gente tem que ter. Sabe por quê? Porque para sentir, você não precisa fazer nenhum esforço. Você sentiu, de repente você se emocionou e, enfim, sentiu lá qualquer coisa. Mas para entender, você tem que parar, pensar, racionalizar. E a gente vive, infelizmente, num tempo que há uma... Eu tenho um amigo que escreveu um texto, né? Ele gosta de escrever difícil, né? Aí ele escreveu sobre preguiça epistêmica. Olha que palavra bonita, né?
É buscar.
O que é preguiça epistêmica?
O cara já pega o dicionário para...
O que é preguiça epistêmica? Eu vou traduzir para você. É preguiça de pensar, gente. É preguiça de pensar. Né? A gente está vivendo num tempo que a gente recebe as coisas muito rápido, muito prontas. O que é o feed de uma rede social? É um monte de coisa pronta que te entrega e você não precisa pensar. E o Batistotti está estudando psicologia, sabe, né? Isso enche o nosso corpo do tal da endorfina barata, né? Uhum. Por isso que a gente está viciado no feed da rede social. Por quê? Porque a gente vai recebendo um negócio que já foi feito por outra pessoa sem necessidade de pensar. Mas, amigos, o relacionamento com Deus é um relacionamento que envolve raciocínio. Menos sentimento e mais raciocínio. Quando você me mandou, Larissa, o tema, eu me lembrei logo de Romanos capítulo 12, do 1 ao 3, que ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Veja, o culto que a gente deve oferecer a Deus, ele tem mais a ver com o que eu entendo do que com o que eu sinto. Uhum, uhum. E é exatamente a religião do sentir que tem desvirtuado muito do cristianismo. Por quê? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou uma coisa, um tema bíblico, eu fui mostrando na Bíblia e tal, mostrando um texto, outro. E no final, depois de eu mostrar vários textos, a pessoa disse assim: mas pastor, eu sinto que não é assim. O que é que eu digo agora? Né? Você está sentindo errado, né? Porque a Bíblia diz uma coisa e você está sentindo outra. Então, a religião que necessita do sentir, ela é uma religião muito, talvez fraca seja a palavra, muito...
Que não tem a base diante de um desafio, ele vai... porque o sentimento, ele
varia,
ele,
né?
Ele é instável, exatamente. Eu posso estar bem agora, posso estar me sentindo bem, feliz... Mas por um momento, eu posso, por exemplo, ver uma notícia aqui no celular e por um momento está mal. Isso é muito alto e baixo. Isso que o pastor citou sobre rolar o feed ali...
No mercado financeiro era volatilidade.
Instabilidade. Mas é um mercado financeiro. Mas esse negócio de rolar o feed ali é bem interessante, porque ele me leva ao pico da boa sensação, mas ao mesmo tempo ele pode me levar... Uhum. Abaixo do que eu preciso ter para estar bem. Então, esse alto e baixo leva o indivíduo a um estado de ansiedade, de euforia, um estado de profunda tristeza. E
daí... Deixa eu dar um exemplo aqui. Nós quatro aqui somos casados, né? Uhum. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Mas a gente tem uma esposa aqui, só uma esposa. Eu vou perguntar aqui. Eu sei que o Davi não faz nenhuma raiva para Larissa.
Não, não.
Mas Larissa, em algum momento da vida, assim, sabe, um momento assim rápido, o Davi deixou você irritada? Só...
Em algum momento.
Em algum momento,
faz
sim,
tempo.
Né? Faz tempo, né?
Não lembra mais.
Vagamente eu consigo me lembrar.
Ó, eu sei, não vou perguntar aqui pro Batistotti, nem eu, nem o Véry, porque as mulheres não irritam os homens. Tá certo? Só os homens que irritam as mulheres.
As mulheres totalmente. Nunca passam frio, estão sempre cobertas de razão.
Cobertas de razão. Mas veja, você tá aí casado.
Aqui existem três esposas e uma esposa. Ou seja, como é que tem razão aqui?
Você que é casado, você sabe, às vezes o marido se irrita com a esposa. Às vezes a esposa se irrita com o marido. E os sentimentos variam, né? O que você sente pelo outro varia. Numa hora você está completamente apaixonada, você está assim, nossa, que mulher maravilhosa, que coisa maravilhosa. No dia seguinte você sente raiva da pessoa, porque a pessoa não varreu a casa direito, sei lá, não limpou o banheiro, te falou alguma coisa. Veja, se nós dependêssemos dos nossos sentimentos para manter os nossos casamentos, a gente ia viver se separando e voltando 10 vezes por dia. 50 vezes por ano. Então, depender dos sentimentos em qualquer área da vida é um perigo muito grande. E na vida cristã, amigos, se você está esperando sentir para decidir, a Bíblia lhe chama a um culto que é racional. Você precisa, na religião cristã bíblica, Deus não nos chama para sentir nada. Deus nos chama para entender e decidir. Fé é isso. Fé não é sentir para decidir. Fé é entender para decidir.
É, Quando a gente fala sobre isso, a gente não está excluindo o sentimento.
Sim.
Porque o sentimento faz parte do ser humano. Deus nos criou assim, a gente sente, né? A gente tem sentimento, a gente tem emoções. Isso é importante para a gente. Também no desenvolvimento da fé. Uhum. Não é a base, não é o que eu vou me sustentar, mas faz parte, né? E a gente vê Jesus, por exemplo, sentindo. Né? Jesus chorou. Jesus, quando estava no momento da cruz, né? Ele sentiu profunda tristeza. Né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a base... Então, ele expressou o que sentia, mas a base da sua crença era concreta, era racional. Mas, lógico, quando eu ouço algo, isso toca o meu sentimento, mas o sentimento não pode ser a base. Eu ouço uma verdade da palavra, isso mexe com o meu raciocínio, mas mexe também com o meu sentimento. Uhum. Eu ouço uma música, antes da gente sair aqui, Josiel estava, que foi o locutor antes do, né, do Veri, estava cantando de forma efusiva aqui uma música, que eu adoro.
É bem comum isso aqui, Josiel, né? Faz muito.
Uma música que eu adoro, que é do pastor Fernando Iglesias, né? O Sopro do Espírito. Então, assim, quando eu ouço essa música, isso mexe com as minhas... Com os meus sentimentos.
Eu choro com música muito, choro.
Sabe?
Choro.
Se emociona.
Exatamente. Agora, eu tenho que racionalizar. Essa é a frase. O que essa música disse nessa... Ela me disse isso. Então, mexeu comigo.
Foi isso que mexeu.
Né? É. Pastor Felipe é um cantor, além de pregador.
No banheiro cantando.
Não, ele já cantou, no...
Ele sola bem. E harmoniza bem também. Se for
no Bíblia Fácil, já cantou no Bíblia Fácil, já fez apelo.
Então, eu sou testemunha de presença e de harmonia com ele.
Então, ele pode falar sobre isso, né? Porque a música mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções, né? Mas eu tenho que ter raciocínio, não pode me tirar do meu estado psicológico normal.
É, eu cheguei aqui, os meus sentimentos se alteraram no começo, né? Mas assim, por que me incomoda? É porque a gente às vezes vê cristão assim dizendo: puxa vida, eu fui pro culto e não senti nada. O que você queria sentir, meu jovem? Uhum. Você queria ter um ataque epilético? Você queria ter convulsão? O que você queria no culto? Eu fui pro culto e no culto não gostei do culto porque eu não senti nada. Mas peraí, quem foi que disse que você tinha que sentir alguma coisa no culto? Né? A Bíblia, às vezes a gente confunde fé com sentimento. Eu queria ler a definição bíblica de fé, pelo menos uma delas, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Veja como é que o apóstolo Paulo, que eu creio escreveu Hebreus, como ele define fé. Ele diz assim: que você tem convicção de uma coisa que você ainda não viu. Ou seja, você não sentiu ainda o negócio, você não tocou ainda no negócio, você ainda não experimentou o negócio, mas você tem convicção daquilo que você nem experimentou. Isso é fé. Ou seja, fé não tem a ver com sentimentos. E às vezes a gente está dependendo assim: eu quero ler a Bíblia e sentir alguma coisa para eu perceber que eu tive contato com Deus. Mas não precisa sentir nada para você perceber que teve contato com Deus. O que a gente precisa é crer na palavra. Veja, se eu depender de sentir... Veja, quando eu estou passando por um momento muito difícil, o que eu sinto? Eu sinto medo. Bem, o meu sentimento não me ajuda a confiar em Deus, porque medo é o contrário de confiança. Mas mesmo com medo, eu creio nas promessas que Deus me fez e confio. Então, a gente não pode igualar sentimento com fé e fazer a nossa fé, como o Batistotti falou, depender dos sentimentos. A gente sente toda hora. No culto, você pode chorar? Pode. Mas se você chorar, beleza. Se não chorar, não significa que Deus não estava lá. Porque Deus pode falar só com o nosso intelecto.
E por que eu creio? Porque eu lembro, né, do que ele fez. Né?
Sim.
Do que ele prometeu.
Sim.
Então, é racional. Né?
É. Isso tem a ver com a personalidade. Né?
Uhum.
Indivíduos... existe uma série de diferenças aí de personalidade. Existem indivíduos que são mais lógicos, uhum, né? Menos sentimentais. Isso não significa que ele não tenha não tenha um encontro com Deus. Eu nunca esqueço de uma pessoa que eu estudei a Bíblia quando eu fui um estagiário de terceiro ano de teologia, né? Que a gente faz um estágio, fica lá, foi na cidade de Criciúma. E eu estudei com um casal, eles pertenciam à mesma comunidade religiosa, e ela era uma pessoa que tinha, né, sentia mais assim, no culto, ela tinha manifestações, né, mais efusivas assim, no culto, do que estava ouvindo e tal. Ele não, menos racional, mais racional. E ele me disse assim: pastor, eu sou olhado. Não, não era pastor na época, né? Gilmar, né? Eu sou olhado de forma, né, discriminada, porque eu sou mais racional. Pastor, significa que Deus não está falando comigo, que eu não estou, né? Aí eu falei assim: você tem essa resposta. Aí ele falou: não, eu abro a palavra e vejo Deus falando comigo, vejo, né? Então, há uma diferença. Por isso que o que a gente coloca aqui não pode ser baseado na fé. Eu estava lembrando, antes de vir para cá, no texto de Abacuque, os últimos versos, a partir do verso 17, que retrata bem isso. Ele vai ter aqui, o autor bíblico vai ter, vai expressar sentimento. Né? Emoção que se transforma em sentimento. Ele diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia
eu me alegro
no Senhor.
Veja, ele se alegra mesmo tendo tudo o contrário da alegria.
Exatamente, exatamente. Por quê? Porque está fundamentado, sim, naquilo que ele acreditava, no Senhor, né? Ele está agarrado nisso. A palavra fé aqui, né, a gente sabe que originalmente, né, a língua usada no Antigo Testamento para o hebraico, né, e lógico que o pastor citou o texto já no Novo Testamento, mas a palavra de referência do Antigo Testamento dá a ideia de agarrar-se a algo, porque o hebraico está mais ligado àquilo que é concreto, né, do que aquilo que é subjetivo, que é o que a gente acredita, né? Que a gente acredita não, que a gente tem influência hoje. Então, a fé aqui é agarrar-se a algo, né? Como se o indivíduo estivesse afundando lá no meio do mar, passou um tronco e ele se agarra. Isso é racionalizar. Eu pego aqui, eu vejo, eu tenho certeza, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente está baseando, né?
Ô, Véry, aqui, ó, eu sei. Eu tô falando aqui, na rádio é bom por isso. O pessoal quer que eu pare de falar, a gente não para de falar até cortar.
Manda.
O Véry é uma pessoa bem educada, porque se fosse a Rose, ela já tinha cortado o meu microfone aqui, ó. Mas aqui,
a Rose aperta o botãozinho.
A Rose aperta o microfone.
Quer que você fale mesmo. Vai.
Mas, ó, tem dois textos aqui no capítulo 11, né, de Hebreus, que eu li lá a definição de fé no versículo 1. Que são interessantes. Na verdade, o capítulo todo são heróis da fé, exemplos de fé, mas eu quero ler aqui o versículo 7 e versículo 8. Diz assim: pela fé Noé, devidamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Não tinha chuva, porque a Bíblia diz que a terra era regada por um orvalho ali no nascer do dia. Não tinha chuva, Abraão nunca tinha visto chuva. Deus disse: vai chover para encher a terra, constrói um barcão aí, uma arca. O que foi que ele fez? Ele não sentiu nada, ele só obedeceu a palavra de Deus. No versículo 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Ou seja, esse pessoal, ele só confiou na palavra de Deus. Eles não esperaram sentir nada, eles não esperaram que os seus sentimentos fossem aquilo que dariam a certeza da palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus
e reagiram.
Né? Esses aqui ouviram Deus falando com eles pessoalmente, porque Deus naquele momento precisava fazer isso, ele estava formando a palavra dele. Mas hoje Deus deixou na Bíblia, né? Eu sempre costumo dizer, Batistote, que Deus não precisa falar para nós audivelmente o que ele já deixou registrado na Bíblia. Deus pode falar com a gente? Claro. Mas essa é uma decisão dele, né? Se ele um dia, se eu estiver andando no meio da mata assim, meu Deus, e Deus quiser dizer assim: ó, Felipe, vem cá que eu vou falar contigo. Ele pode. Mas eu não preciso perguntar a ele se roubar é certo ou errado. Ele já deixou registrado. Não preciso perguntar a Deus qual é o dia de guardar. Ele já deixou registrado. Não preciso perguntar a ele se eu devo ou não ser fiel à minha esposa. Ele já deixou registrado, né? É, eu falo isso, Batistotti. Uma vez eu estava visitando um senhor num lugar aí do mundo. E aí ele estava... Todo mundo sabia que ele estava traindo a esposa dele, mas ele pensava que as pessoas não sabiam. Uhum. Aí a gente dizia assim, rapaz, você tem que se reconciliar com a sua esposa e tal. Ele disse assim pra gente, eu lembro como se fosse hoje. Se Deus falar comigo, aí eu volto pra minha esposa. Vontade que eu tinha de pegar a minha Bíblia. Espera aí que Deus vai falar contigo agora. Como assim, se Deus falar comigo? Deus já falou. É para se manter fiel à sua esposa. Então as pessoas querem ouvir a voz de Deus quando Deus diz assim, ó, abra a Bíblia. Eu sempre gosto de dizer, Deus não está calado, não. É a sua Bíblia que está fechada. Né?
Então esse silêncio, né? Essa sensação de... Sensação, olha lá. Essa emoção é... De repente falta um pouco mais da palavra, né?
Eu só quero destacar aqui... Eu não sei se você viu o comentário da Lisa, é isso?
Ilza.
Ilza, a gente destacou isso realmente, né? O pastor até falou, né? Quando a gente fala de base, de fé, de crença, né? A gente está destacando aquilo que realmente é o que vai nos sustentar, né? Porque o sentimento, ele pode mudar, né? De um momento para o outro, é muito instável isso. Mas acontece... Exatamente o que você falou, o pastor até citou, né? De a gente ouvir uma música e de a gente chorar. Quando a gente fala dessa base, nós não estamos em nenhum momento excluindo que aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, mexe com os nossos sentimentos, porque nós somos um ser holístico, né? Então isso mexe com a gente, e a gente tem inúmeros autores bíblicos que passaram por esses altos e baixos emocionais também, sentimentais. A gente tem o caso de Elias, que num momento ele está ali vendo a atuação de Deus de forma poderosa na destruição dos profetas de Baal, né, de Asterote lá, né, é uma ação sobrenatural. Num outro momento ele está fugindo num estado terrível, né, eu quero fugir de toda essa situação. Então, nós não estamos excluindo que isso mexe com a gente, e a nossa crença também mexe com os nossos sentimentos, né? Aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço. Eu gosto muito de uma sugestão que Ellen White dá, que nós deveríamos contemplar, meditar todos os dias naquilo que Jesus Cristo fez pela gente. Isso é muito significativo. Um dos filmes que mais me tocaram, mexeram comigo, é o filme do Mel Gibson.
A última batalha.
Paixão de Cristo.
Paixão de Cristo. A última batalha foi lançada quando o Ivery...
Ainda era novinho.
Mas
Paixão de Cristo, né? Quando a gente vê as cenas de como Cristo está sendo ali martirizado...
É uma cena muito forte.
Então não tem como não mexer com a gente.
A gente não está falando... Aí, tu aumentou a música.
Aumentei, porque vamos para o intervalo.
Não, só para...
O que você vai falar depois do intervalo?
Depois eu vou falar o seguinte. Nós não estamos dizendo que os seres humanos não sentem emoções. Seres humanos sentem emoções. Claro. O que a gente está dizendo é que a sua fé não pode ser baseada em emoções. Pode ir para o intervalo agora.
Então já voltamos em instantes.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje a gente pergunta se você já ficou sem ouvir a voz de Deus em algum momento da sua vida. Os nossos ouvintes estão mandando aqui suas respostas, tanto no nosso chat do YouTube, quanto também na nossa enquete. youtube.com/NovoTempoRádio para você participar com a gente. E claro, nosso WhatsApp também, 012981510081.
E convidamos a você a chegar juntinho aqui, participar conosco, entrar na conversa. Pastor Felipe Amorim hoje conosco, nos dando o ar da graça, né?
Estamos aqui na Rádio Novo Tempo, da presença. A Voz da Esperança.
Rasgando o verbo aqui, conversando conosco. Pastor Gilmar Batistotti ali também, ponderando, trazendo aí as suas palavras e as palavras das Escrituras sobre a nossa temática e trazendo um presente especial, já que estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Que tal esse presente aí na sua mão?
A revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores, é um material muito interessante para a gente ler e entender, Veri, como existe um ser da divindade que atua entre nós e que quer falar conosco. E o Espírito Santo é aquele elemento, aquele ser da divindade que vai me fazer, por exemplo, entender a Bíblia quando eu abro a Bíblia. Entender quando eu pedi um conselho para um amigo a respeito de algum tema. Por exemplo, né, a gente quer ouvir a voz. Existem muitas maneiras de a gente saber qual é a vontade de Deus. E às vezes procurar um amigo que seja um indivíduo espiritual, que é um indivíduo temente a Deus, é uma dessas maneiras. E o Espírito Santo é aquele ser da divindade que vai falar na minha mente: ó, presta atenção nisso. Como já aconteceu com a gente de abrir a Bíblia e ler um texto que a gente leu muitas vezes e a gente ser impressionado como se fosse pela primeira vez. Então, queremos oferecer para você a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Larissa, qual é o número e o que que o nosso ouvinte tem que escrever lá?
Só mandar Espírito Santo, velho, imagino que é. Essa é a chave, né?
Exatamente.
Espírito Santo para o nosso WhatsApp, 0129-8151-0081. Lembrando que essa revista é um presente aqui da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. Você não se preocupa nem sequer com o frete. Espírito Santo para 12-981-51-0081.
Bom, a gente foi para o intervalo agora há pouco, né? Mas com muito para falar. Eu até falei, puxa, o intervalo podia continuar, né? Porque continua útil, o assunto não para aqui, né? E o tema sugere que a gente converse um pouquinho, porque o nosso ouvinte quer ouvir a voz de Deus. Quer saber mais sobre esse tema importante. Larissa, e você colocou algumas questões aqui que seria interessante serem vistas ou revistas sobre esse... De repente, por que que acontece, às vezes, esse time aí que parece que Deus não está falando comigo?
Pois é, velho. E aí, uma pergunta que surgiu aqui durante a conversa, além de outros comentários também, foi como diferenciar um deserto espiritual de um afastamento real da presença de Deus? Pastor Gilmar Batistotti, Pastor Felipe Amorim, como que a gente diferencia isso?
Os convidados começam falando aqui.
Interessante, né? Eu ia falar de outra coisa e abrir aqui em Mateus capítulo 4, que fala de Jesus no deserto, né? Mas um deserto espiritual é um momento em que você está passando por um momento, por uma dificuldade, geralmente espiritual ou emocional e tal.
Mas relacional.
Uma dificuldade de qualquer ordem na sua
financeira,
vida.
Ali, né?
Financeira.
Uma crise, né?
Uma crise que você está passando, mas você continua ligado a Deus, você continua desejando Deus, você continua buscando a Deus. Então você está passando... Veja, eu vou te dar um exemplo. Jó passou por um deserto. Por que que Jó estava no deserto? Porque ele estava no pior momento da sua vida. Ele perdeu filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu sua saúde. Mas lá no capítulo 19 ele diz assim: os meus olhos verão a Deus. E no capítulo 42 ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, no deserto, você continua em comunhão com Deus. Aliás, em todas as pessoas na Bíblia que passaram por desertos, elas aprofundaram o seu relacionamento com Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Jó, foi assim com Elias, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo... Todas as vezes que você passa por um deserto, a sua vida espiritual fica mais profunda. Quando você está passando por um afastamento espiritual, é exatamente o contrário. Afastamento espiritual, é essa a expressão, Larissa? Aí, afastamento espiritual?
Deserto espiritual.
Deserto espiritual Faz a pergunta de novo aí, que agora a expressão é...
Como diferenciar um deserto espiritual mesmo, de um afastamento real?
Ah, de um afastamento real. Veja, o afastamento real, o efeito é exatamente o contrário. Você não precisa estar passando por um problema para estar afastado de Deus.
Às vezes pode
o, deserto, o deserto sempre é marcado por uma crise. O deserto é marcado por uma crise e no deserto você se aproxima de Deus. O afastamento espiritual é simplesmente você não querer mais nada com Deus ou não ter contato com Deus através da Bíblia e da oração. E isso não necessariamente precisa de um problema. Você pode estar vivendo um excelente momento da sua vida, mas você não está nem em se afastar de Deus, né?
E é interessante quando a gente pensa nisso, porque mesmo que eu não compreenda todas as razões porque estou passando por esse deserto, eu continuo firme e agarrado no Senhor. Eu voltei a Abacuque aqui.
Abacuque é maravilhoso.
Porque ele começa dizendo assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Vou gritar violência e você não vai salvar. Então, mesmo diante da dúvida, não significa...
Do silêncio de Deus.
Exatamente, do silêncio.
Do silêncio
Deus, de Deus não está falando. Até quando eu vou gritar aqui, o Senhor não vai ouvir. E agora, um deserto pode fazer com que esse indivíduo se afaste.
Isso pode.
Diante da incredulidade ou diante de ter uma fé baseada naquilo que eu sinto e não naquilo que está fundamentado na palavra.
Exatamente.
Aí pode acontecer, né? Por isso, agarrar-se à palavra é importante.
Cara, o exemplo de Jó, para mim, eu gosto demais de Jó, né? Eu teve uma época da minha vida que eu passei meses só no livro de Jó, assim, versículo por versículo. Anotando coisas, a minha Bíblia de estimação, que aqui não sai lá de casa, ela está com Jó toda anotada, né? Veja, Jó, ele primeiro nunca soube por que ele passou por aquilo, né? Aquela conversa entre Jesus e Satanás em algum lugar do universo, aí, Jó nunca soube daquilo. Segundo, Jó pensava que era Deus quem estava fazendo aquilo com ele. Isso me impressiona demais em Jó. Se você olha em Jó capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 19, ele tem lá uns 10 versículos onde ele diz assim: Deus fez isso comigo, Deus fez isso comigo. E mesmo achando que Deus fez aquilo com ele, aquele deserto não afastou Jó de Deus. Porque Deus amava a Jó, ou Jó amava a Deus, independente do que Deus desse ou não desse para ele, né? É diferente de alguém que simplesmente se afasta de Deus, e eu repito, não precisa de um deserto para isso, mas quem passa por problemas e se afasta de Deus é porque estava talvez numa relação de escambo com Deus. Deus, o Senhor me dá isso e eu vou ser fiel ao Senhor. Se o Senhor deixar de me dar isso, aí eu não quero mais conversa contigo.
Troca. Né? E diante da aflição, né? Diante da aflição, Vai surgir a dúvida, e a gente pode passar para a dúvida, e a certeza é que a gente não vai estar sozinho nesse caminho. A gente não vai estar sozinho, né? O Senhor nunca vai nos abandonar, mesmo que eu não tenha todas as respostas e a única coisa que eu tenho seja o silêncio.
E tem gente, Véry, que parece que sente Deus, né, a presença dele com tanta facilidade, enquanto outras pessoas parece que passam uma vida inteira, mas não sentem. Por que que isso acontece? Quais são as principais razões, pastores, para a gente não sentir Deus por perto?
Gostei daquele sorrisinho ali do pai.
Eu vou pegar aqui o que o meu psicólogo aqui do meu lado, meu quase psicólogo, falou, né?
Um aprendiz
de psicólogo. O pastor Gilmar daqui a pouco vai ser psicólogo mesmo.
Já tá quase.
Veja, eu acho que isso aí tem muito mais a ver com a personalidade da pessoa, Gilmar. A palavra personalidade. Com a personalidade da pessoa. Veja, Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos mais íntimos. Né? Então, assim, tem gente que vai pro... chora todo culto. Mas, gente, se você colocar um filme pra mim desse... Tá na época, né? O filme de Natal agora começou, né? Aquele filme que tudo é verde, vermelho, assim. Eu choro em todos aqueles filmes, gente.
Filme de cachorro.
Pois é, filme de cachorro. Não, filme de cachorro é pra me matar, assim. Tem gente... Agora, tem gente, assim, que você coloca um filme que morre a família toda e a pessoa tá aqui, ó. Não desce uma lágrima.
E tem gente no mesmo sermão, grita amém bem alto lá do outro lado, lá no
fundo. Pois é, então, assim... Eu tenho muito, muito muita dificuldade com essa palavra. Ah, eu não consigo, com essa frase, eu não consigo sentir a Deus. Ou as pessoas sentem a Deus, eu não sinto, porque a fé não precisa de sentimentos. Os sentimentos, eles podem ser uma consequência do momento que você teve com Deus, mas nem sempre você vai ler a Bíblia e você vai se emocionar.
E do momento que você está também.
É o momento que você está. Então, assim, eu acho que a pessoa que perguntou isso, Larissa, ela precisa entender que a fé não cresce a partir do que você sente. Eu lembrei agora de Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Como é que eu faço a minha fé crescer? É 17 mesmo, Batistote? É 17, né? Isso, ó.
Deve
Romanos
ser.
10, 17 aqui, ó. E assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Ah, tem gente que sente a Deus e tem gente que não sente a Deus. Gente, isso não tem ligação com o tamanho da sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você estuda a sua Bíblia e a sua fé cresce. Chorou? Maravilha. Não chorou? Maravilha do mesmo jeito, porque é a palavra que faz a nossa fé crescer, não é o que eu sinto.
É, e eu citei essa questão do depende do momento que a gente está, porque isso também vai nos influenciar. É, pense, eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu estou mais exausto fisicamente, né, emocionalmente, eu tenho mais propensão a chorar, por exemplo.
Uhum.
A ter, assim, não sei se sim. Já aconteceu assim, você tá cansado.
Eu sou muito chorão.
Né?
Sou
e
muito
aí chorão. E aquilo mexe com você. Então depende muito, depende de quem você é, da sua personalidade, suas características, mas também depende do momento que você está. E por isso, e da própria Larissa, da própria compreensão de como Deus, se Deus está falando ou não está falando, vai depender também do momento que eu estou. Vamos citar aqui um indivíduo que tem uma vida extremamente exaustiva. Trabalho, né? Trabalha muito, não para as suas atividades, né? E não tem o seu dia de descanso, não tem o seu dia com a família. Ele vai ter mais dificuldade de se concentrar e ouvir o que Deus tem para falar através da palavra.
Não tem tempo de qualidade para
ouvir a voz. Dificuldade. Está com a mente cansada.
Exatamente, exatamente. Vamos pensar no indivíduo que fica na frente do computador, na frente da internet, né, rolando o feed ali toda hora. Ele vai ter mais dificuldade para ouvir a mensagem de um livro apresentado aqui, né? Uhum. Vamos citar a Bíblia, né?
Sim.
Que é o nosso livro. Vai ter mais dificuldade? Vai ter mais dificuldade. Então eu tenho que avaliar também como está minha vida. Por que que hoje há uma fala dos estudiosos, por exemplo, tanto na área da psicologia como filosofia, os modernos dizem que a gente tem que desacelerar por causa da síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Né? Que leva a gente a essa falta de percepção. Eu nunca esqueço de uma fala de um pastor evangélico que eu assisti há muitos anos, e já faz uns bons anos, e ele falou sobre esse tema. E ele disse que a velocidade da vida, melhor, as necessidades da alma nunca vão acompanhar a velocidade da vida.
Uhum.
Porque o nosso ritmo interno, né, mental, de absorver a ideia, é diferente daquilo que está sendo proposto para a gente hoje. Então eu estou dizendo, Deus não está me falando, mas Ele está.
Está falando.
Ele está falando. Né? Pode estar falando através do rádio, de uma mensagem, de uma música que você está ouvindo, de um programa que você vai assistir na TV, de um vídeo. Agora você tem que avaliar como é que está o seu ritmo de vida aí.
Eu estava aqui com Romanos aberto, e aí eu olhei para o outro versículo aqui, um pouquinho antes do 17 que eu li, é o versículo 10. Ele diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro do pensamento, né, que é o nosso cérebro, né? Então ela está dizendo aqui: com o seu cérebro, com a sua mente, você crê. A crença, ela sempre é racional. Aliás, essa é uma das acusações que os ateus gostam de fazer para os cristãos. É assim, a fé é irracional. Não, a fé nunca foi irracional. A fé é baseada em evidências. A fé sempre é baseada em evidências. Então, o cristianismo é uma religião baseada em um livro, gente. Então não é o que eu sinto, tá? Então eu fico sempre preocupado assim quando alguém me diz: pastor, eu vou naquela igreja lá porque lá eu sinto, eu sinto Deus comigo lá naquela igreja. E eu não vou naquela outra porque eu não sinto Deus comigo naquela igreja. Mas o seu sentimento não pode ser juiz para essas coisas. Tem que ser a palavra de Deus, porque aqui tem confiança e não o que a gente sente. Como a gente disse aqui, o sentimento é muito, muito volátil, né?
Vai, e aí,
vai perambular muito nesse
momento. E aí eu trago o Salmo 42, Vere, para mostrar que mesmo diante de sentimentos que mexem com o meu interior, a minha crença é fundamental. O salmista diz assim, ó: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? E aí no verso 3 ele diz o quê? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Aí ele diz: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma de como passava eu com a multidão do meu povo e os guiava em procissão à casa de Deus. E ele vai dizer lá no verso 5: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarás. Então, confia em Deus, mesmo que você esteja num quadro de emoções, né? Você sendo controlado, o choro aqui, o abatimento da alma, ele lembra claramente os momentos que ele esteve com o povo, esteve na celebração, e aquele que, o Deus que ele acredita. Por isso que ele suspira por Deus.
Últimos instantes do programa.
Já?
Mas reservados a esse, exatamente essa confirmação, né, Larissa?
Exatamente.
Esse chamado aí. O que fazer para sentir a voz de Deus?
Justamente, velho. Será que é só abrir a Bíblia? Então, não sei. Vamos ouvir.
Gente, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. Essa é a minha frase. Você quer ouvir a voz de Deus com certeza, com segurança? Abra a sua Bíblia. Né? Para de ficar dizendo assim: ah, Senhor, eu vou lá na rua e se alguém falar comigo... Não, Deus está querendo falar com você através da sua, da palavra dele.
Porque também, pastor, me permita só acrescentar,
claro,
uma frase aqui, porque é através da palavra que eu vou ter controle sobre as minhas emoções
com
e
certeza.
Os meus sentimentos. Domínio próprio é um fruto do Espírito.
Mas também não é falar: ah, eu vou abrir, o verso que cair é a
não,
resposta
aí,
de Deus.
Aí é um outro programa, hein, Larissa? Como estudar a Bíblia, um outro programa aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus não está calado, é a sua Bíblia que está fechada. Coloca aí na porta da sua geladeira, anota aí e coloca: Deus não está calado, é a sua Bíblia que está fechada.
A Márcia já falou aqui, pastor, sobre isso, que não é Deus se afastando, é você longe dele, deixando a voz dele ficar longe.
Porque se há alguém interessado na gente, na nossa salvação, no nosso bem-estar, em a gente superar os momentos de dificuldade, ter a certeza da companhia dele, é o Senhor. E Deus, em todo momento, o Espírito Santo está em todo momento trabalhando com todas as pessoas no mundo inteiro, e ele está fazendo isso agora, está fazendo com a gente e quer nos fazer, nos atinarmos. Eu lembro do Salmo 73 de Asaf, né? Quase me resvalaram os pés, né? Quando eu olhei para dizer: Deus é injusto, né? Eu estou passando por isso e quem não está nem aí está, né? Tá vencendo. Até que ele entra na presença do Senhor e se atina, percebe. O Espírito Santo está trabalhando.
Lá no Salmo 88, velho, Salmo 88 é dos filhos de Corá. Ele diz assim no versículo 13: mas, Senhor, clamo a ti por socorro e de madrugada dirijo a ti minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Só que depois que ele diz isso, ele continua em oração. E ele continua falando com Deus, porque o salmista sabia que mesmo sem ele ouvir audivelmente a voz de Deus, Deus estava ouvindo ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos ouve, mesmo quando a gente não ouve aqui sonoramente a voz de Deus. É crer. E crença é racionalidade, não sentimentalismo.
Uma vez eu ouvi um pastor falando, né, que ah, você reclama que sua oração não tá passando do teto, não tá passando do teto. Mas não tem que passar do teto, ele tá do teu lado.
Pois é. Mas é isso, Larissa. Você quer mais alguma coisa de nós?
Eu quero outra data pra gente fazer mais um programa.
Agora é no ar.
Cura, Larissa.
É no ar. Depois o senhor me manda. Tá bom. Mas já vou deixar avisado aí.
Amarra esse negócio de depois o senhor me manda. Eu acho que é melhor você já sugerir uma data.
2026 aqui. A gente se encontra.
Que isso, pastor? Não, ainda tem. Ó, tem final de novembro.
Tem ano aí.
Ainda,
tem ano, tem ano.
Começo de dezembro.
Tá bom, eu vou te dar outra frase. Outra data.
Mas, pastor, por hora, muito obrigado.
Valeu, Larissa. Eu que agradeço. É muito bom estar na Rádio Novo Tempo.
A gente fica muito feliz também.
Verdade.
Pastor, oi.
Não reforçar só que o nosso guia continua disponível, né?
Com certeza.
É Espírito Santo, Deus dos bastidores. Se você tem dificuldade, por exemplo, para ler, né, para lidar com o visível, nós temos também o audível, né, que é o Deus que fala.
Sim.
Né, que é a voz de Deus falando ao nosso coração e nos ensinando a palavra, né, com a equipe da Rádio Novo Tempo, trabalhando junto com você nesse aprendizado da Bíblia, o Deus que fala. No mesmo WhatsApp, que é o 12981510081, Larissa.
Isso mesmo, velho. Pastor Batistotti, muito obrigada mais uma vez.
Sempre uma alegria.
Amanhã tá com a gente?
Estamos juntos.
Eu tô curioso, qual é o assunto?
Pois é, isso que eu ia falar, só porque amanhã é Sheila Lima. E Sheilinha, ela me mandou mensagem quando confirmou que estaria aqui com a gente, falando o seguinte: Pastor Batistotti está proibido de faltar na próxima vez que eu estiver aí.
Então estaremos aí.
Estaremos. Ele tá bem hoje, bem disposto, né? Você nem mediu a temperatura dele, não. Tá tudo certo.
Tá tudo bem.
Não vai ter nenhum contra...
Baseado nas crenças.
Baseado nas crenças,
nos sentimentos.
A gente nunca sabe. Mas cremos que vai dar tudo certo.
Até amanhã, Véry.
Mas eu continuo.
Você continua aqui, os ouvintes continuam com você.
Você vai até que horas, velho?
Vou até as 21 aqui.
Eita.
Além dos fatos.
Ontem
agora,
eu ouvi as 10 mais. Tava em casa ouvindo ontem.
Bom momento.
Vem agora as 10 mais.
Depois, as 10 mais a seguir e depois frequência.
É.
Depois às 19 horas.
Você é um monstro da Rádio Novo Tempo.
Abraço, gente.
Valeu.
Depois dessa, eu volto depois do intervalo.